Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 16, versículos 24 a 28. Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38 e capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 27. Meios e condições sem os quais não se pode ver na terra o reino de Deus em todo o seu poder. Mateus. Disse então Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que quiser salvar a vida, a perderá, e aquele que perder a vida por minha causa, a encontrará. De que serve a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que preço dará o homem para recobrar sua alma? Pois o Filho do Homem tem que vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um de acordo com suas obras. Em verdade vos digo, alguns há entre os que aqui se acham que não morrerão sem ter visto o Filho do Homem vindo ao seu reino. Marcos. E chamado para junto de si o povo e os discípulos, disse: se alguém me quiser acompanhar, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida a perderá, mas aquele que perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho a salvará. Pois de que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E que daria o homem em troca da sua alma? Aquele que de mim se envergonhar e das minhas palavras, nessa raça adúltera e pecadora, desse o Filho do Homem também se envergonhará, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. E acrescentou: em verdade vos digo, que entre os que aqui se acham, alguns há que não morrerão sem que tenham visto chegar o reino de Deus em seu poder. Lucas. E dizia a todos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que quiser salvar a vida a perderá, e aquele que perder a vida por minha causa a salvará. Pois que, de que serviria um homem ganhar o mundo inteiro, fazendo-o em seu detrimento e perder-se? Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, desse o Filho do Homem também se envergonhará, quando vier na glória, na de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, que entre os que aqui se acham, alguns há que não morrerão sem que tenham visto o reino de Deus. Compreendei as advertências de Jesus. Sabeis que o devotamento absoluto, a submissão sem limites, são as condições únicas mediante as quais chegareis à perfeição relativa que a humanidade pode alcançar. Não era demais, portanto, que ele insistisse nesse ponto. Nunca o deveis perder de vista. Quanto à promessa que fez aos seus discípulos, afirmando-lhes que a geração deles não passaria e que muitos dentre eles não morreriam sem ter visto aquelas coisas, vós espíritas deveis aprender o sentido em que cumpre sejam tomadas estas palavras. Como as interpretarão os doutores em teologia? No sentido figurado? Que significação se lhes há de então atribuir? No sentido literal? Onde então achar a verdade delas e a realização do que afirmam? Para vós que ouvis e recebeis a revelação que vos faz o Espírito da Verdade, essas palavras no seu verdadeiro sentido, que é o que espiriticamente se vos revela, eram dirigidas à categoria dos espíritos que, encarnados naquela época, tinham de chegar de reencarnação em reencarnação ao tempo em que o reinado de Deus se estabelecerá realmente na Terra em que o Filho do Homem, aquele espírito devotado e meigo, se mostrará em todo o seu esplendor aos homens, bastante puros para lhe poderem suportar o fulgor espírita. As palavras "não morrerão" foram empregadas para tornar a frase compreensível às inteligências dos que as escutavam, uma vez que seus espíritos não podiam aprender em toda a extensão a lei do retorno do espírito à Terra, e uma vez também que ainda não era tempo de serem esclarecidos a esse respeito. A maior parte dos espíritos aos quais Jesus se referia, falando dos que viveriam na Terra ao tempo da sua vinda, serão nesse tempo espíritos purificados e se acharão reencarnados em missão. Compreendei bem o sentido em espírito e verdade de todas as palavras do Mestre, para as quais se vos chama neste momento a atenção, palavras que, veladas pela letra, eram apropriadas aos tempos e às inteligências da época, que por elas tinham que ser tocadas e impressionadas. Desde o momento em que se entrega aos gozos materiais, o homem entra para a categoria dos que perdem a alma pelos bens mundanos, dos que a vendem ao demônio, na frase tantas vezes repetida e tão mal compreendida. Para vender-se ao demônio e perder a alma, não é necessário que o homem faça com o anjo das trevas, isto é, com os maus espíritos, pactos escritos em caracteres de sangue. Não, basta que, ultrapassando os limites do necessário, se entregue inteiramente aos instintos materiais da humanidade, pois que assim desce abaixo dos irracionais, por ele tão desprezados, mas que, entretanto, guiados por um instinto que também vós possuís, jamais saem dos limites que as necessidades da vida lhe traçam. O homem não se pertence. Sua existência corporal humana é um empréstimo que o Senhor lhe faz, um meio que lhe concede de se depurar e de mais facilmente chegar até ele. O homem, portanto, assim como não deve apegar-se ao tesouro que afadigosamente conseguiu formar, também se deve apegar ao corpo. Tampouco, perdão, se deve apegar ao corpo que traz, pois nenhum dos dois irá com ele para o outro mundo. Nenhum dos dois lhe servirá de nada no outro mundo. Ambos, porém, nesse mundo de provações, constituem um meio que cada um tem de se experimentar a si mesmo, de cumprir suas obrigações para com Deus pela gratidão, para com seus irmãos pela caridade, para consigo próprio pelo desinteresse e pelo bom emprego de seus bens. Nem ao corpo, nem ao tesouro deveis apegar-vos exclusivamente, pessoalmente. Cumpre que o vosso corpo constitua para vós, bem como o ouro que tendes em giro, apenas um meio de serdes úteis aos vossos irmãos. Tudo, pois, deveis fazer tendo em vista o adiantamento deles, sem que nenhum cálculo egoístico vos detenha, sem que leveis em conta o embaraço, as contrariedades, os inconvenientes que vos advenham das obras que possais realizar, em bem dos vossos irmãos, com o auxílio do vosso corpo. Do mesmo modo que não deveis pensar nas privações que vos imporeis, dispondo do vosso ouro em benefício deles. Todavia, preciso é que nem de um nem de outro useis com prodigalidade, mas com critério e com ponderação. Tudo na vossa vida deve estar submetido a este grande regulador, a razão, razão esclarecida pelo facho de amor e da verdade. Se vos dignardes de consultá-la seriamente, ela nunca vos deixará sem resposta, mostrar-vos-á sempre a linha reta, sábia e segura. Não custareis de certo a compreender que de nada serve a um homem fazer na terra todos os sacrifícios, desde que não viva conformemente às vontades do Senhor. De que lhe vale, de fato, objetivando a sua felicidade pessoal, sujeitar-se a todas as privações, a todas as macerações que um ritual mesquinho impõe? Se lhe falta a caridade para com seus irmãos, o reconhecimento para com o seu Deus, se só o egoísmo o impele a procurar salvar a sua alma, se não cogita para chegar ao bem, da alegria que, observando-lhe os esforços, seu Deus experimenta. Sob a influência de tal egoísmo, não se assemelha o homem à criança que, tendo tido a promessa de uma recompensa, bem cumprir os seus deveres, e a isso se apega de todo o coração, ao ponto de não repousar nem dar tréguas ao seu esforço, enquanto não põe a mão no prêmio prometido, e que, não existindo o prêmio ou duvidando dele, cai de novo na indolência e na indiferença, pouco se incomodando com o amor e a satisfação do Pai? Não vos preocupeis, homens, com os vossos corpos mais do que for necessário, nem com as vossas almas de um ponto de vista pessoal. Cuidai dos primeiros como de instrumentos que vos são indispensáveis, a fim de que se prestem o mais tempo possível às exigências da causa comum. Que as vossas almas sejam como as virgens que cercais de cuidados, de ternuras, de vigilância, para as entregardes puras às mãos daqueles que as venham desposar. Que o vosso objetivo em qualquer ocasião seja sempre o bem geral dos vossos irmãos, tanto na ordem material quanto na moral e intelectual. Seja sempre a satisfação do vosso Deus. Não vos pergunteis nunca: que progresso tenho feito para a felicidade eterna? Perguntai antes: que alegria tenho proporcionado ao Pai Eterno, que espreita todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, que rejubila por ver germinar em mim a semente da verdade, do amor, lançada por Ele em minha alma. Ó filhos bem-amados, que todos os vossos atos, que todos os vossos pensamentos tenham a guiá-los à gratidão ao vosso Deus e o amor aos vossos irmãos. Que nunca, jamais o egoísmo, o interesse pessoal, manche a pureza das vossas consciências. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta raça adúltera e pecadora, disse Jesus, desse se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na de seu Pai e dos seus santos anjos, pois ele tem que vir, e a cada um dará de acordo com as suas obras. Estas palavras do Mestre abrangiam o passado, o presente e o futuro. Referem-se especialmente aos que, na era nova que se abre diante de vós, depois de terem conhecido a verdade, disfarçarem pelo respeito humano ou ocultarem suas convicções. Notai que não censuramos aqui aqueles que se veem, malgrado seu, constrangidos pelas suas posições sociais, a calar, durante mais ou menos tempo, seus pensamentos secretos. Esses devem, como os outros, espalhar a verdade, mas com prudência e medida. Por isso que, muitas vezes, comprometendo suas existências materiais, comprometeriam igualmente o bom êxito do seu empreendimento. Falamos, sim, dos que temem o ridículo, os gracejos malévolos, dos que não ousam afrontar as atordoadas de um meio contrário e se submetem, rindo com os que riem, motejando com os que motejam, receosos que se lhes diga: também sois deles. A esse Jesus se dirigirá como se dirigiu a Pedro, e quando o compreenderem, o mal estará feito e a expiação se seguirá. Assim como Pedro, desde que compreendeu, chorou, também os que houverem repelido a Jesus por temor dos homens compreenderão e expiarão. Com relação a eles, isso não será passageira fraqueza pelo desfalecimento da carne, mas prolongado ato da vontade. A expiação se regulará pela duração da falta. sim, dos que se hão envergonhado de Jesus, desde o seu aparecimento na terra até hoje, também o Filho do Homem se envergonhou. Esses, porém, não estão mortos. Expiaram primeiramente, depois lhes foi permitido reencarnar, de sorte que fizeram parte das gerações de espíritos que se têm sucedido no vosso mundo, formando as gerações humanas. Consentido foi que o joio continuasse a crescer ao lado do trigo, para no cadinho da reencarnação tornar-se a seu turno bom grão, por meio da reparação e do progresso. Ainda em vossos dias, neste período da Era Nova, do cristianismo do Cristo, da Era Espírita, que vai seguir o seu curso até a época em que começará a separação do joio e do bom grão, de todos os que dele se envergonharem, o Filho do Homem se envergonhará. Isso se há de dar, porque o respeito humano, de que acima falávamos, ainda existirá e se produzirá como outrora. Os que se envergonharem de Jesus expiarão, mas não morrerão. Se lhes há também permitido reencarnar na terra, visto que o joio tem que continuar ainda a crescer ao lado da boa semente. Dos que dele se houverem envergonhado, Jesus se envergonhará até que a separação do joio e do trigo esteja acabada. Até, portanto, ao momento em que ele virá ao seu reino, na sua glória, na de seu Pai e dos santos anjos, isto é, dos espíritos que nesse momento o cercarão. Espíritos que são os que o assistem na sua missão e que têm trabalhado pelo progresso do vosso planeta, na qual se estabelecerá então o reino de Deus em seu poder. Nessa ocasião, todos os espíritos que até aí se conservarem culpados, rebeldes, morrerão para o vosso planeta. Quer isto dizer que não lhe será mais permitida a reencarnação na Terra. Eles se verão degradados para planetas inferiores, onde condição necessária a que se melhorem moralmente e progridam, a expiação corresponderá à duração da falta. A cada um segundo as suas obras. Também nessa ocasião é que Jesus dará a cada um de acordo com as suas obras. Estareis depurados, tereis progredido, mas não vos encontrareis todos no mesmo grau de desenvolvimento. Se não fora assim, de que serviria o julgamento, considerado do ponto de vista da recompensa? Que utilidade teria tido a separação do joio e do trigo, encarada do ponto de vista da expiação e da depuração, que há de preceder aquela separação? Graças a Deus.